Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Prefeito relembra momentos marcantes da enchente em Caxias do Sul e destaca ações de enfrentamento adotadas diante da crise climática. E ainda, presidente da Fundação Caxias afirma que foi um trabalho de guerra a mobilização voluntária durante as enchentes e reforça o papel humanitário para a construção da sustentabilidade. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nessa parte do programa, o assunto é a ajuda humanitária como força de sustentabilidade. A enchente histórica completou um ano, teve início nos últimos dias de abril e se estendeu pelo mês de maio. No auge do problema, iniciativas voluntárias deram conta de acolher milhares de pessoas. Outras tantas buscaram teto em casas de amigos ou parentes. Escolas e sede de entidades viraram abrigos improvisados em diversas cidades gaúchas. O número total de desalojados chegou a 537 mil em todo o Rio Grande do Sul. E um ano depois, ainda há cerca de 400 pessoas em abrigos públicos gaúchos. Em Caxias do Sul, foram 50 dias de mobilização que tiveram como QG o Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida e concentrou a articulação de várias organizações, como Defesa Civil, Bombeiros, Rotary, Lions, Parceiros Voluntários, Cruz Vermelha, Correios, Escoteiros, e contou com o apoio de hospitais, universidades e faculdades, sob a liderança reconhecida da Fundação Caxias, na figura do presidente Euclides Sirena. Nesse período, foram arrecadadas 930 toneladas de alimentos, 6 milhões de peças de roupas, 18 mil colchões, 17 toneladas de ração, 2 milhões e 300 mil litros de água, 29 mil kits de material de limpeza e 30 mil kits de higiene pessoal. Além de Caxias, os donativos atenderam cidades da Serra, do Vale do Taquari, Porto Alegre e região metropolitana. Sirena falou sobre o fato histórico em entrevista à tua Rádio São Francisco. Confira o conteúdo completo. Sirena, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, ouvintes. É um privilégio estar falando com vocês, principalmente num dia maravilhoso que tem hoje, onde que no dia 29 de abril do ano passado, a gente iniciava uma das piores tragédias que eu acho que eu, pelo menos, nos meus 73 anos, é a primeira que eu atravesso. Mas eu diria assim, ficou marcas muito positivas também diante disso, porque a gente aprendeu muito, a gente aprendeu que o voluntariado é maravilhoso, onde a gente conseguiu mais de 4 mil pessoas que vieram nos ajudar no seminário Nossa Senhora Aparecida, fazendo triagem de roupa, de alimentos, chegando lá na ponta, enfim. Foi um verdadeiro exército, um verdadeiro assim, trabalho, onde que muitas mãos se doaram e continuam se doando até hoje. Então, isso ficou um aprendizado para nós, simplesmente fantástico, fantástico. A gente continua ainda atendendo as pessoas, como você recém falou, muitas pessoas ainda estão necessitando de ajuda. E a Fundação Caxias, dentro da sua humildade, dentro do seu contexto, ela continua fazendo ainda esse papel, continua fazendo ainda esse trabalho. Mas eu te diria assim, nós onde somos pessoas, eu diria assim, privilegiadas, porque nós conseguimos chegar mais rápido, resolver os nossos problemas, principalmente das pessoas de Galópolis, mais rápido. Mas ainda há muitas pessoas precisando muito da nossa ajuda. Então, eu diria assim, hoje é um dia de nós comemorarmos, mas comemorarmos a vitória, comemorarmos o sucesso que a gente teve. Eu acredito, não sou eu que digo, as pessoas dizem que Caxias do Sul realizou uma das maiores campanhas do Estado. Então, continuamos a nossa tarefa, continuamos o nosso trabalho, porque ajudar pessoas é um lema muito bonito, é um lema que nos engrandece. E Caxias do Sul, então, está de parabéns pelo trabalho que vem acontecendo junto com aquele grande público que ainda continua se doando.
Sirena, obviamente, nós tivemos uma série de aprendizados, acho que a gente pode aqui elencar uma quantidade enorme assim, de possibilidades de aprendizados que ficam como um legado, mas há de se mencionar, nessa perspectiva do voluntariado, né, da rede que se estabeleceu, da importância das entidades que já eram consolidadas. Por exemplo, nós falamos aqui do Centro de Formação de Pessoas, ali que fica na região ali do bairro Pio X, por ali, no alto das Colinas Sorriso, e que virou uma estrutura. Mas tinha os escoteiros, né? A gente teve algumas lideranças do grupo de escotismo que tem um trabalho já consolidado de muitos anos de trabalhar com essa questão assim, de saber se orientar numa situação de emergência, de saber fazer uma comida numa situação de emergência sem os recursos convencionais de um centro urbano. Nós tivemos a Universidade de Caxias do Sul, que fez milhares e milhares de sanduíches, utilizou seus recursos para ir até os locais. Nós tivemos o Heliponto da Unimed, que foi como base de atendimento para as chegadas, estradas ficaram interrompidas, então a estrutura física da Unimed, que já era algo consolidado, serviu também como uma rota, né, alternativa para a chegada de pessoas que precisavam de atendimento médico. Nós tivemos a Cruz Vermelha, que tem uma trajetória de trabalhar desde a guerra, quando ela nasce, né, com as enfermarias, etc., até esse suporte de trabalhar com catástrofes e tudo mais. E várias outras, as faculdades, as universidades que se colocaram à disposição de colocar sua estrutura, nem que fosse física, para armazenar equipamentos, e outras ONGs que também tinham outras missões, mas são grupos organizados, os jipeiros, né? As pessoas que fazem... Todo mundo se organizou, porém, teve esse QG, que foi, digamos assim, o cérebro, né? O cérebro das ações em conjunta. Teve um momento das enchentes em que precisou que tivesse um ordenamento. E o ordenamento foi feito com a Fundação Caxias. Acho que dá para a gente dizer, de forma resumida, mais ou menos isso, né? Eu queria te ouvir sobre esse aprendizado de conseguir articular aquilo que já estava pronto, né? E usar essas forças de quase que inteligência, de força humana, para realmente ser útil, efetivo. E se não fosse isso, não sei o que seria dessas pessoas, né?
Bem, eu já vinha de uma experiência, porque eu já tinha passado por 3 enchentes, mas não nós, Caxias do Sul, e sim no Sul, Roca Salles. Esses lugares já vêm pela terceira vez sendo atingidos. Então, eu já vinha com uma certa experiência e naquele período a gente tinha conseguido formar alguns líderes. Então, o que aconteceu agora? Quando aconteceu, então, essa catástrofe, foi fácil, chamei esses líderes. E o que aconteceu dali para frente? Fomos formando líderes. Então, se formou vários QGs, vários pontos. E quando as pessoas iam chegando, porque de uma forma ou de outra... Todas as pessoas tinham ligações com as pessoas aonde que foram atingidas, ou eram amigos, ou tinham parente, ou tinham isso. Então, eles, como eu não consigo ir lá, como eu não consigo fazer algo, eu vou ajudar as pessoas aqui. Então, eles se doaram realmente isso e ficavam extremamente felizes quando a Defesa Civil, quando os bombeiros, quando os Correios fizeram um trabalho assim simplesmente fantástico. Fantástico. Eles chegavam lá nas pontas. Lá onde as pessoas não tinham água, lá onde as pessoas passaram, às vezes, vários dias sem ter um copo d'água. E os Correios chegaram lá naquelas pontas. E aí a gente foi formando, aí nós tivemos o Rota, nós tivemos o Laio, que foram assim também incansáveis, quando as pessoas, eles tinham os jipeiros que, nos fins de semana, eles iam lá onde que não conseguiam chegar de carro, eles iam até um certo ponto de carro, depois iam de moto, depois iam de a pé. Mas eles faziam com que chegasse aquilo que era mais necessário para aquelas famílias. Então, eu diria assim, foi um trabalho, como eu digo sempre, um trabalho de guerra. Eu, sinceramente, as coisas foram acontecendo, as pessoas foram nos ajudando. Eu tive o privilégio, vamos supor, de administrar isso, mas eu tive um apoio muito grande de muitas pessoas, muitas, muitas mesmo. E por exemplo, quando a gente chegava remédio de todos os lados, e aí o helicóptero, ele descia aqui no, 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 aqui no ginásio da Nossa Senhora Aparecida, e já carregava e já ia embora, e a gente já sabia que chegava lá nas pontas, depois a gente ia aqui no nosso aeroporto mesmo, e enfim, foi feito muito trabalho em relação a isso. Os hospitais basicamente foram atendidos pela Fundação Caxias, por esse grupo que fazia a busca disso, porque quando existia necessidade, estava faltando comida, 1, 2, 3 estava chegando, estava faltando remédio. Quando a gente percebia, alguém já tinha movimentado e já estava chegando. Precisávamos de produtos de higiene e limpeza, estavam chegando. Precisamos de rodos e produtos, enfim, para fazer a limpeza das casas, chegavam. Outras pessoas já se candidatavam, diziam, eu tenho um grupo e vou lá fazer a limpeza das casas, no tal ponto. Então, se dividiam, uns iam para um determinado região, outros para outros, e as coisas foram acontecendo, as coisas foram assim de uma forma tão rápida, que eu diria assim, não dá para a gente explicar hoje o trabalho que todas essas pessoas fizeram. Então hoje fica uma história muito bonita, no qual a gente superou muito rápido todos esses cenários. E hoje, assim, temos que estar preparados, porque a gente não sabe, os tempos mudaram, a natureza também não é mais aquilo que a gente, aquele sistema que nós tínhamos. As pontes não são mais aquelas, as pontes terão que ser maiores, os leitos do rio estão hoje cheios de entulhos, etc. Eles precisam ser os espaços maiores. Então, nós também temos que nos ajudar para que a gente não venha mais passar por essas tragédias, né? Mas, eu diria assim, Caxias, hoje, ela está bem mais solidária, ela já era solidária, mas hoje, diante desse fato, quando a gente se encontra com essas pessoas, o que que você está fazendo? Bom, eu estou ajudando assim, eu estou ajudando assado, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Então, quer dizer que, de novo, ficou um grande aprendizado para a gente, um grande aprendizado. Houve, sim, uma tristeza, uma dor incrível, mas também houve uma alegria muito grande, porque as pessoas se uniram, as pessoas fizeram juntos um grande trabalho, um grande exemplo a ser seguido. Quando a gente está dentro de necessidades, é sempre através das pessoas que a gente chega ao denominador, a uma conclusão.
Vocês têm um balanço já, Sirena, como fundação ou, enfim, como organizações que participaram desse voluntariado, né? Sintetizou muito bem os entes que você mencionou aqui. Já saiu algum balanço, algum relatório, por exemplo, de quantas roupas foram doadas, alimentos? Foram toneladas e toneladas, né, de material de limpeza, enfim, viagens, veículos utilizados. Vocês já têm esse mapa ou não foi feito?
Não, a gente tem isso, a gente já tem divulgado também, tá? Mas eu posso fazer essa divulgação posteriormente de novo. Esses dados estão registrados, sim, com as pessoas que trabalharam com nós, quantas pessoas estão cadastradas junto com... Hoje tem a Márcia, que é dos parceiros voluntários, também nos deu que é na SIC, nos deu uma força muito grande, e essas pessoas todas que nos ajudaram estão cadastradas. Por que cadastradas? Porque a gente tem que estar preparado. A gente, de novo, não sabe o que poderá acontecer logo ali na frente. E nós temos que ser mais rápidos, mais ágeis, para isso acontecer, para que menos vidas sejam perdidas, menos pessoas sofrem, menos possível. Então, nós temos que estar preparados para essa finalidade. Então, esse é o papel que a Fundação vem se preparando também para essa finalidade. Por isso que nós estamos hoje numa área nova, numa área com espaços maiores, para que a gente possa atender melhor as pessoas que estão diante dessas necessidades. Claro. Mas esses números eu posso fornecer.
Não, eu já não estou...
A minha cabeça já não tem mais todos esses números, mas está registrado.
Não, já busquei aqui, já busquei isso. Aqui, Sirena, já busquei, é porque talvez tu tivesses ele mais vivo na memória, mas os dados são realmente o que menos importa, né? Foram as ações. Mas eu tenho aqui para a gente resgatar, foram 50 dias de mobilização, 930 toneladas de alimentos nesses 50 dias, 6 milhões de peças de roupa, 18 mil colchões, 17 toneladas de ração, 2.300.000 litros de água, 29 mil kits de material de limpeza, 30 mil kits de higiene pessoal. E além de Caxias do Sul, os donativos também foram entregues em cidades da Serra, como o Vale do Taquari, que foi muito atingido, Porto Alegre e região metropolitana. Né? Tem valores em dinheiro também, etc. Né? Mas esses dados já sinalizam o tamanho daquilo que você sintetizou como trabalho de guerra, né? Se algo semelhante acontecesse, você disse, bom, precisaríamos ser mais rápidos. Hoje conseguimos, já pensando em articulações, em quem fez a diferença, em acionamentos, nessa formação dos líderes que você disse que surgiram, né, naturalmente dentro dessa situação aí, se conseguiríamos ser mais rápidos, Sirena?
Com certeza, esses líderes são líderes, que foram construídos assim com um carinho todo especial e já estão sabendo que se algo acontecer, eles serão os primeiros a serem chamados e seguir, puxar à frente, porque depois que você tem os líderes, fica fácil você encostar as pessoas que vão chegando e eles vão capacitando, vão treinando e a gente em seguida já temos um grande trabalho para atender rapidamente aquilo que por uma aventura venha acontecer. Esperamos que não venha, tá? Mas se vier, eu diria assim, estamos bem mais experientes nessa situação, muito mais. Então, por exemplo, que nem aconteceu agora aqui no Bairro Cruzeiro, quando desabou aquelas casas, foi muito rápido a gente chegar com roupas, porque eles não conseguiram retirar nada dessas casas, foi muito rápido a gente chegar com cestas básicas, enfim, os itens que se faz necessário, foi muito rápido também ajudá-los para que quem tem família vai para as suas famílias, quem não tem vai para o salão de igreja, e a gente continua até hoje ainda atendendo uma ou outra família que ainda está em salão de igreja enquanto se decide o que vai acontecer lá. Então, eu digo assim, esses líderes, e foi isso que aconteceu lá, foi realizado por um líder, tá? Que estava trabalhando com nós lá no seminário Nossa Senhora Aparecida, e ele liderou. Ele liderou esse trabalho. Quando ele percebeu já de madrugada que isso tinha acontecido, às 4 e pouco da manhã ele estava me ligando, olha, aconteceu isso, precisamos de roupa, colchão e tal. Vamos para a fundação, vamos já resolver essa situação das pessoas. Então foi muito rápido a situação, entende? Então, diante disso, Caxias do Sul, todos os dias acontece esse fenômeno, é impressionante, ou cai uma casa, ou queima outra, ou alguma família chegou totalmente desprovida, e assim vai. Então, eu diria assim, todos nós temos um grande trabalho a ser feito, temos muito que ajudar, muito que pensar na nossa cidade, porque ela precisa realmente de muitas, muitas pessoas que se doem para fazer essas operações. A Fundação sozinha não tem condições de chegar em todas as pontas aí.
Claro. Sirena, obviamente a gente tem muito, muito a fazer sempre, né? Mas eu queria pegar um ponto aqui, pelo teu trabalho especificamente, né? Como um dos líderes que ajudou a articular todo esse voluntariado, a gente falou que nos números são impressionantes, né? Durante 50 dias de mobilização durante as enchentes, você acabou tendo uma homenagem especial no aniversário de Caxias do Sul por reconhecimento, né? E representando todos os voluntários. Eu sei que na própria DCE, que é uma instituição que você faz parte também de longa data, você acabou tendo uma segunda homenagem, que é uma coisa histórica, não acontece normalmente, justamente por esse trabalho também, né? Mais voltado agora na história recente, na tua história recente, linkada com a questão das enchentes. Eu queria te perguntar, né? Eu imagino que seja uma experiência pessoal também, muito, muito marcante, mas ao mesmo tempo refaz pensar se segue sendo um desses líderes ou se passou bastão, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre a importância desse teu trabalho como figura pessoal mesmo, diante dessas dificuldades.
Bem, eu sempre fui muito apaixonado em ajudar pessoas, sempre, porque quando nós tínhamos o projeto Pescar, eu realizei 17 turmas e senti assim, um desejo muito forte de ver essas pessoas chegarem lá na frente. Então, o que que acontecia? Conforme que eles iam tomando conhecimento, logo em seguida eles já estavam dando frutos. E esses frutos, eu diria assim, caminhar muito rápido, porque hoje, quando eu me encontro com as pessoas, eu sou o aluno da segunda turma, hoje já estou com minha casa, estou com isso, eu não tinha mais experiência de família, eu não tinha mais aonde me basear, enfim, estavam pessoas perdidas, e eles aprenderam como ter a sua, como ser, ter família, como ter um trabalho, enfim. Então, isso foi o motivo, foi o que me motivou. Depois, eu sempre procurei ajudar a quem me procurava, eu fui ajudando. Através disso, a minha espiritualidade também tornou muito forte. Eu, todos os dias, eu estou apto. Eu sei que o dia amanheceu, eu sei que o dia está lindo, ou não está, eu durmo bem. E procuro ajudar todas as pessoas que eu posso. Então, através disso, eu fui também sendo ajudado por muitas pessoas. Eu não faço tudo o que vocês estão vendo aí, eu não faço sozinho. Vem muitas pessoas junto com isso, muitas. Então, o que eu faço todos os dias? Aumentar a minha fé, porque sem fé, sem trabalho, sem espiritualidade, não se faz nada. Então, eu procuro usar esse tripé, trabalho, família, espiritualidade. Isso faz com que, diariamente, eu me motive a realizar cada dia mais. Então, através do meu trabalho, através da ajuda das pessoas, faz com que a despé, não entendi também porquê, mas eu tenho que entender que eles reconheceram esse trabalho que eu estava à frente, e eu fui homenageado pela segunda vez. Como você bem disse, é uma coisa histórica, eu nunca ouvi ninguém durante meus 20 e poucos anos de ADCANA que alguém tenha recebido a segunda homenagem do dirigente cristão do ano. Mas eu me sinto, assim, orgulhoso em ter recebido essa homenagem, mas também não é só minha. É de todas as pessoas que me acompanham, todas as pessoas que caminham ao meu lado. E eu vou continuando fazendo. Nos próximos dias nós vamos ter muito mais novidades, porque Deus me deu essa graça, me deu esse dom de ajudar pessoas. Então, eu me sinto realizado em poder ajudar pessoas.
Sirena, é um revisitar, né, a história um ano depois. A gente precisa também revisitar para não esquecer e para continuar olhando para aquilo que precisa ser feito. Então, primeiro, obrigado por nos atender, obrigada pelo teu trabalho.
Você ouviu o presidente da Fundação Caxias, Euclides Sirena. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.